O João Paulo Salvador, que está aqui reunido com sua equipe para falar sobre esse trabalho, né? Como ele dizia, o trabalho está sendo montado, a estrutura já existe, mas é consertar o avião em pleno voo, né? Porque o trabalho já começou, mesmo sem estar esse espaço 100% concluído. Aqui funcionava a sede da Codesa. Secretário João Paulo, bom dia.
Bom dia a todos aí no estúdio, aos ouvintes. É, hoje um dia de dupla alegria, além da inauguração da sede da Escola do Fazer, que fica aqui ao lado da Casa da Cultura, nós também teremos à noite, a partir das 19 horas, a entrega de certificados para mais de 60 alunos que ao longo de 2019 cursaram os cursos do Escola do Fazer, que é um programa, Flávio, eu gosto muito, muito de frisar, ele vai de encontro a uma dificuldade que o jovem vive hoje. Quando chega procurando emprego, precisa de experiência. A ficha já, muitas vezes, já a cobrança de experiência. Então, o Escola do Fazer são cursos que são focados principalmente na prática e, além disso, existe uma organização dos cursos. Em primeiro lugar, a escolha não é feita aleatoriamente. É feita com a participação das entidades aqui do município, dos sindicatos, que escolhem na sociedade quais cursos podem ser melhor aproveitados nesse momento. Depois disso, há uma conversa com os empresários, principalmente para que eles possam receber o estágio desses alunos, para que eles possam entender que esse curso ele dá prática, e tudo isso atendendo principalmente a população mais carente, as pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. Então, é uma satisfação, uma alegria muito grande, e eu queria iniciar dando parabéns para a equipe do CRAS, conduzida pela Ginair, a assistente social responsável, que fez um trabalho brilhante. A verba é muito curta, né, Flávio? A gente não tem muito recursos. A própria secretaria inteira trabalha com menos de 1% do orçamento anual da prefeitura. Mas, como você pode ver aqui hoje, o esforço, ele se prevalece. Ele dá condições para que a gente inaugure e já comece os cursos com a decoração natalina, o artesanato natalino. E com essa motivação, a todo vapor, mesmo sem dispor de muito luxo, de muita firula, mas com um sentimento aí, uma vontade muito grande, como você vai ver com a minha equipe.
Bom, secretário, por que montar um espaço próprio para esses cursos, né? Qual é a justificativa de ter um local para uma escola onde os cursos aconteciam em outros espaços, por exemplo?
São dois pontos principais. O primeiro ponto é justamente reduzir os custos dos cursos que são feitos em parceiros como o Senac, como o Senai, proporcionando aplicar recursos para mais gente. Então, redução de custo e ampliação de vagas. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo é também centralizar ações que já aconteciam no CRAS, cursos que aconteciam e que muitas vezes não atendiam a toda a comunidade por se tratar de uma região mais afastada do centro. Você trazendo para o centro, você vai trazer mais justiça para que várias pessoas possam participar.
E esse espaço físico, ele comporta essa demanda? Existe aqui uma estrutura que vai dar conta disso?
Olha, eu espero que não. Eu espero que no futuro o lugar fique muito pequeno. Mas hoje, no momento, ele comporta, pela média de alunos que nós temos, nós teremos aqui nesse espaço, além de uma sala de aula, nós teremos uma sala de informática e um espaço de coworking, de trabalho colaborativo, para empresas e ideias que surgem aqui, de repente, fiquem aqui mesmo. Então, é um espaço que ele não é o espaço que a gente gostaria, que a gente sonharia, como você pode ver, era uma casa utilizada pela Codesa e a gente tem que obedecer às limitações que a casa nos impõe. Mas perto do que tínhamos, é um sonho sendo realizado. Então, eu já ouvi algumas conversas desdenhando e em tom pejorativo, criticando a escolha desse local. Quem trabalha aqui, quem faz acontecer, está muito feliz, pode ter certeza.
Bom, nós vamos chamar um rápido intervalo, em seguida a gente volta para falar com a equipe, né, que está responsável por esse trabalho e que começa a história da Escola do Fazer aqui ao lado da Casa da Cultura. Nós vamos então para o bloco comercial, Lucas, e em seguida a gente volta ao vivo daqui. São 11 horas 22 minutos, voltamos com o programa temática ao vivo hoje da Escola do Fazer, que está sendo inaugurada, mas já tem aqui um trabalho montado, né? Eu vou começar ouvindo a dona Vera Lúcia Mendes, que é uma moradora de Lagoa Vermelha e que trouxe a sua filha aqui para fazer a inscrição em um dos cursos. Bom dia.
Bom dia. Eu queria muito que ela participasse desse curso, mas como era longe, era no CRAS, e meu sonho era chegar perto, né? Agora que chegou perto...
A senhora veio escrever a filha.
Escrever ela.
E qual a importância, a senhora entende, como moradora, cidadã de Lagoa Vermelha, de termos esse tipo de atividade no município, uma escola de cursos para os jovens, para as pessoas que buscam uma especialização, um aperfeiçoamento?
Várias oportunidades que vai surgir na vida da pessoa, né?
Aí tem oportunidades que vão aparecendo a partir da formação.
Com certeza.
E a Camila veio se inscrever em um dos cursos. Bom dia.
Bom dia, sim. Eu me inscrevi no telemarketing.
Por que esse curso?
Ah, eu queria falar mais, tipo, ter mais comunicação, assim.
E você entende que isso vai te ajudar?
Sim.
Que idade você tem, Camila?
6.
16, já trabalha, só estuda?
Só estudo.
O que, que você faz?
Nada, só estudo.
É, em qual escola?
No Kennedy.
Lá na escola Kennedy. Qual é o teu ano?
No nono.
No nono ano. Então já está pensando lá no futuro e se aperfeiçoar, né?
Sim.
E já conseguiu garantir vaga aqui?
Já fiz a minha inscrição.
Quando é que começa o curso?
Ali por ano que vem.
O ano que vem, né? Parabéns, então, né, a dona Vera e a Camila, que estão aqui já usufruindo da escola. E quem vai fazer esse curso é a professora Márcia Teles, é isso? Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes. Realmente, o curso de telemarketing é um dos cursos dos quais eu sou professora na Escola do Fazer. Estou muito satisfeita por fazer parte desse grupo e mais satisfeita ainda por agora termos esse local para poder melhor oferecer esses cursos à população.
Além desse curso, que outros você vai ministrar?
Nós já estamos formando hoje, muito felizes, uma turma de atendimento ao cliente. O próximo é o curso de recepcionista, que já está em andamento. E em seguida, já marcado o telemarketing.
Já tem data marcada para iniciar as aulas? Como é que está a procura?
Na primeira semana de janeiro, nós já estaremos retornando com o de recepcionista. E após, já emendamos o telemarketing.
E ainda tem vagas? Como faz para participar?
A ideia, primeiramente, é procurar a Janair, procurar o pessoal do CRAS. É esse o pedido que nós fizemos.
As vagas são limitadas, né? Até pelo espaço.
São. Primeiramente, é destinada para as pessoas com vulnerabilidade social. E após, nós iremos destinar de acordo com o número de vagas.
Qual é a duração média desses cursos?
O meu, no caso, são 36 horas.
Aí a pessoa já sai com uma boa bagagem.
Sim, e além da bagagem, de todo o conhecimento que eu já tenho, a formação que eu passo para esses alunos, nós temos um acompanhamento e uma assessoria que estaremos dando para os empresários, para as lojas que queiram dar uma oportunidade para esses nossos alunos. Então, pedimos para que todo o comércio e todas as empresas deem essa oportunidade, deem esse voto de confiança a eles e a nós, porque nós estaremos acompanhando cada passo deles e dando essa assessoria.
Não só formar, mas ajudar a se colocar no mercado.
Exatamente, ajudá-los e ajudar também ao nosso mercado de trabalho lagoense para que ele evolua cada vez mais.
Ok, essa é a Márcia, que faz parte da equipe aqui, né? A Cristina Frison, ela atua na área de informática, mas também vai atuar em outras áreas conforme a demanda aqui da escola. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes. Então, a área de informática não é só cursos de informática, são cursos profissionalizantes nas áreas de tecnologia. Temos um destaque para o curso de aplicativos móveis, montagem e manutenção de computadores, que abrange toda a população também e é muito importante. Hoje, sem computador, sem tecnologia, a gente não faz nada, né?
Ficamos todos, né, com essa necessidade hoje.
Isso, é uma oportunidade única para toda a população e, como a Márcia falou, só procurar o CRAS, a Janaíra, entrar em contato aqui, que o pessoal vai disponibilizar as vagas que temos aqui, mas é muito importante mesmo.
Previsão de turmas começa quando?
Já tem algumas turmas em andamento, algumas turmas formando hoje e as outras que começam a partir do dia 6 de janeiro.
Já dia 6, né? E ainda tem vagas?
Tem, ainda tem vagas. Tem que falar com a Janaíra aqui no CRAS ou aqui na escola. E algumas já estão em andamento, a gente vai só dar continuidade, mas as turmas novas a gente ainda tem para abrir.
É um trabalho que começou e não para mais, né?
Não, não pode parar.
Correto. Obrigado, então, a Cristina Frison, também outra instrutora, professora aqui da Escola do Fazer. A Janaíra Dutra, né, que é a coordenadora do CRAS, está aqui junto com a sua equipe também para falar agora sobre esse novo passo, né? Hoje nós falávamos lá no estúdio da inauguração da escola, né, e agora já é algo concreto. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes. É muito importante, né, Flávio? A gente está muito feliz, feliz em dose dupla, né? Porque hoje nós estamos inaugurando a nossa sede, a nossa casa da Escola do Fazer, e também vamos certificar os nossos alunos que ao longo do ano de 2019 realizaram os cursos. Então isso é muito importante, são mecanismos de promoção social e a gente busca muito isso. Então eu estou muito feliz junto com a nossa equipe, feliz em dose dupla, como falei, muito importante, é um grande passo, né, para a nossa comunidade, para o nosso município, porque o programa Escola do Fazer é um programa muito bom, ele é muito relevante para a comunidade.
E com essa nova sede, esse novo espaço, vai fortalecer ainda mais, né?
Vai proporcionar, sim, que as pessoas busquem mais os nossos cursos, tendo em vista que nós temos uma sede, tendo em vista que é centralizada, e isso era uma busca das pessoas que buscavam os nossos cursos. Os cursos têm que ter uma sede e tem que ser no centro da cidade. É bem difícil nós fazermos cursos, por exemplo, lá no CRAS, porque as pessoas têm, às vezes, dificuldades, né? Tendo em vista ser longe do centro. Então, a gente está muito feliz mesmo.
Agora, os grupos do CRAS, que são realizados lá, continuam, né? O pessoal pediu até para a gente comentar, né? Lá vai continuar o trabalho do CRAS normalmente.
Sim, nós temos os serviços do CRAS, nós temos dois serviços, que são o serviço do PAIF e do serviço de convivência. Eles são o serviço de proteção social básica e tem uma metodologia especial, né? Tem objetivos que a gente deve cumprir. Essa é a Escola do Fazer, complementa o nosso trabalho, então isso é muito importante, né? Mas os nossos serviços sim continuam lá, nossos grupos, todos eles, e a gente busca melhorar para o ano, próximo ano, né, 2020, melhorar o nosso trabalho do CRAS e juntamente com a Escola do Fazer.
Perfeito. Genair Dutra, também coordenador do CRAS, faz parte da equipe. A Lucy Martelis, que é a Lucy, né, que vai coordenar aqui a casa, né, a Escola do Fazer. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes. Isso aí, Flávio, já estamos aqui coordenando a casa.
Qual é o horário de atendimento que vocês vão estar aqui?
Provavelmente, né, Flávio, vai ser diariamente, né, enfim, porque vai ter também os cursos lá no CRAS, né, eu vou coordenar a casa e organizar os horários também, né, para receber as meninas dos outros cursos. Então, estamos estruturando agora no início do ano, tá, organizar os horários, os dias.
Funcionam os cursos só durante o dia, vai ter à noite também? Como é que vocês vão ajudar essas pessoas, até que trabalho querem essa formação?
Vai ser manhã, tarde e noite, né? Também vai ter os cursos como tem agora, né, Flávio? Só vai vir para cá.
Centralizar, proporcionar aí um espaço bem adequado para isso, né?
Isso, estamos organizando o espaço onde a gente já fez um curso de artesanato também, que era pedido das meninas, depois você vai dar uma olhada ali. E elas, até vamos ressaltar que elas gostaram muito do espaço. Acharam bem aconchegante, elogiaram também.
Esse ambiente familiar, né? Do que uma casa proporciona.
Isso aí, bem isso aí que você disse, Flávio.
Ok, então a Lucy, né, vai coordenar o trabalho. A Júlia Teles, estagiária de psicologia, bom dia.
Bom dia, Flávio, bom dia aos ouvintes.
Como é que vai ser o teu trabalho aqui na casa?
Na verdade, Flávio, eu junto com a Janaíra e a equipe do CRAS, a gente então fazia as inscrições do pessoal no CRAS, a gente entrava em contato para chamar para os cursos, e é um trabalho assim contínuo, né? E também de toda a equipe, isso é importante, né, para a gente poder chegar nesse resultado. Então a escola é uma grande conquista, né, de toda a equipe do CRAS e também das outras secretarias.
E o ambiente aqui, vocês trabalharam muito para deixar bem aconchegante, né?
Sim, bastante. E no CRAS também, para a gente poder acolher as pessoas, né, de uma forma bem humanizada, né, poder fazer as inscrições e também proporcionar a eles um local apropriado para desenvolver os cursos, né?
Isso é bem importante, a pessoa se sentir bem onde ela está, né?
Aham, sim, isso é muito importante também para poder se desenvolver melhor no curso, né, para poder gostar do curso.
E a própria equipe, né?
Sim, também.
Ok, então essa é a Júlia, estagiária de psicologia. Professor Rogério Dousan, que faz parte aqui da equipe também, né? Esteve algum tempo ali no estúdio, a gente falava sobre esse trabalho, né? Como é que é agora estar na casa da Escola do Fazer?
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes. É a Escola do Fazer, como veio o pessoal falando, que é uma força que eles passam para as pessoas que vão participar dos cursos, e um incentivo, né, que é para as pessoas que vão fazer os cursos, né, a questão da Márcia, do telemarketing, da Lucy, que eu acho que é uma pessoa fantástica que vai começar a fazer essas aulas, coordenar, né? Então, parabenizar elas e agradecer que estamos aí para colaborar com o pessoal da Escola do Fazer.
E sempre nesse objetivo de formar mais pessoas qualificadas para o mercado.
Sim. Nós, como educador físico, também colaboramos através do CRAS, da equipe do CRAS. Estamos lá no CRAS, lá trabalhando com os grupos, e a gente encaminha eles aqui para a Escola do Fazer.
Perfeitamente. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos para o último segmento do Temática, né? Hoje tem também a formatura de todos os alunos que fizeram parte dos cursos nesse ano, e a gente vai conversar aqui com o secretário em seguida para sabermos como será essa programação logo mais à noite que está prevista. Voltamos em seguida. São 11h38, segmento final do Temática ao vivo hoje da Escola do Fazer, antiga CODES, aqui próximo à Casa da Cultura, uma referência para os cursos que já acontecem e vão continuar acontecendo através desse programa do município. A propósito, a gente comentava, secretário João Paulo Salvador, nós temos hoje a formatura, né, de um grupo significativo de pessoas, de jovens principalmente, que apostaram nessa ideia e vão receber hoje o seu certificado na Casa da Cultura. Como é que está a programação?
A nossa programação se inicia às 19 horas. São 69 jovens que vão participar dessa solenidade, onde haverá, inclusive, a entrega do certificado pelo próprio prefeito, pelas mãos do prefeito. Por quê? Esse projeto é um sonho do prefeito, é um programa que ele fez antes mesmo de ser eleito, ele já tinha na cabeça. E o valor desse certificado, ele não é uma coisa simples, ele é uma coisa muito grande, tanto para a prefeitura e para os participantes que fazem o curso, mas para o aluno que vai receber. Imagine você, jovem, que agora está me escutando aí, muitas vezes pensa, será que eu vou conseguir uma oportunidade? Será que eu não vou conseguir? A mensagem que eu falo para você é que a lei do mundo, ela é igual para todo lugar. Consegue quem busca se aperfeiçoar, se diferenciar. Aonde você conseguir se diferenciar, você precisa para ter mais chances. E esse certificado, essa foto com o prefeito no Instagram, pode ter certeza que é um diferencial e que vai ajudar esse jovem a enfrentar as dificuldades que aí toda hora nós vemos, que é a falta de experiência. Então, se a pessoa não tem experiência, não consegue emprego, e não conseguindo emprego, não consegue experiência. Se a gente ficar omisso, parado nesse ciclo, a gente vai assistir mais gerações crescerem semi-analfabetos, analfabetos funcionais, não conseguem escrever sequer um português correto, e muitas vezes se vangloriando de conquistas que não ajudam em nada. O que a gente quer mostrar para as pessoas é, através do seu esforço, do seu estudo, que você, além de ser reconhecido, você vai conseguir um futuro melhor para você e para sua família.
E o senhor comentava aqui, fora do ar, que alguns empresários, percebendo a importância disso também, vem incentivando, inclusive financeiramente, aqueles que fazem a sua formação, termina o curso, já aumenta também o salário, o que ajuda bastante a pessoa a ter mais estímulo, né, para fazer cada vez melhor a sua atividade.
É verdade, cito na parte industrial, a Escola do Fazer na indústria, que forma ali, faz cursos na própria indústria, no próprio maquinário, e já temos um compromisso ali dos dois sindicatos, tanto do patronal quanto do sindicato dos trabalhadores, que é o do Sintracom, de que esse valor que a gente tem, já que o empresário está reconhecendo, ele vai inclusive para dissídio. Então olha a importância de se ter isso já como uma regra no mercado de trabalho, porque aí você, além de valorizar a qualificação, você também motiva ao jovem, as pessoas, a buscarem a qualificação com uma recompensa ali palpável. Isso é muito importante.
Bom, hoje 69, o senhor falou que no total já foram 89 nesse ano, começou num projeto piloto com 30, triplicou, até onde vai esse número o ano que vem?
Olha, como eu te falei, Flávio, um dos objetivos da inauguração desse espaço é poder reduzir o investimento para parceiros, que muitas vezes tem um custo maior, e tentar ampliar a quantidade de vagas. A gente vem do histórico, como você disse, no início do primeiro ano do projeto, 30 alunos no projeto piloto, deu certo. Tanto deu certo que esse ano fizemos aí 89 cursos, 89 formandos, na verdade, que terminaram os cursos. E a meta para o ano que vem, embora haja dificuldade financeira, haja restrições, mas com as ações adotadas, com a inauguração da casa, a contratação de professores que são, na verdade, oficineiros, ganham por hora de trabalho, a gente tem uma meta de, no mínimo, ter 120 alunos formados em 2020. Vamos torcer.
Que é cumulativo, né? São 120 entre os dois primeiros anos. Se chegar a essa meta, são mais 240 pessoas capacitadas para fazer alguma atividade, um trabalho em Lagoa Vermelha.
É, e sendo bastante transparente, eu já tenho bastante pessoa cursando, tá? Desses 120, a gente não está no zero, não. A gente já está no número alto já, então é uma meta totalmente palpável que a gente vai lutar. Mas mais do que a quantidade, Flávio, eu destaco a importância desse trabalho em 360 graus. Escolhendo os cursos com a participação das lideranças comunitárias, escolhendo o curso certo, atuando junto aos empresários. A Márcia citou, a professora Márcia, ela dá assessoria. Se você der oportunidade para o aluno da Escola do Fazer, ela dá assessoria, dá feedback para essa pessoa, para tentar lapidar esse profissional. Então, toda essa complexidade, na minha opinião, é o que faz desse programa um programa que veio para ficar.
Secretário, queremos agradecer a acolhida aqui, a nossa reportagem, cumprimentar pelo trabalho a toda a equipe também, que nós podemos aqui rapidamente ouvir, né, em função do tempo, mas torcemos, esperamos que dê certo, que esse objetivo se concretize e queremos ter a felicidade de divulgar, né, o resultado dessas boas ações. Muito obrigado.
Eu que agradeço, aproveitando a oportunidade para convocar você jovem que está nos escutando. Procure o CRAS ou ligue no telefone 3358-2052, procure a Genaíra ou a sua equipe. E faça a sua inscrição, faça a sua matrícula, faça o curso. Eu tenho convicção que vai ser útil de alguma forma para você. E aproveito, antes de me despedir a todos, agradecer e parabenizar o trabalho dessa equipe que está aqui, de profissionais, muitos contratados, servidores de carreira, muitos não são. Mas o trabalho de vocês é que fez isso chegar até aqui. O trabalho de vocês é o que vai fazer esse projeto dar certo e o que vai ajudar muita gente. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Secretário João Paulo Salvador, aqui na Escola do Fazer, né, que fica próximo à Casa da Cultura. Nós tivemos a oportunidade de conversar com a dona Vera Lúcia Mendes, sua filha Camila, a Márcia Teles, também a Cristina Frison, a Júlia Teles, que é estagiária, o professor Rogério Dozan. Então a equipe, né, junto com a Genair e também com a Lucy, que vai estar coordenando a casa, que estiveram hoje participando do programa temática. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes do horário, vem aí na sequência Igreja em Saída e o programa No Ponto. A nossa equipe, que tem a coordenação do diretor superintendente Frei Renor Pegoraro, gerente Paulo Silva, coordenação de programação Rudimar Galvão, na central de conteúdos o Rudimar, a Jaqueline, o Everton, o Ricardo Silva, também o Altamir de Souza, na gravadora o Juliano Oliveira, na TI o Lucas Machado, que hoje está nos assessorando lá na mesa de áudio, temos o Giano Financeiro e a Rita de Oliveira na recepção e portaria, né? Em nome de todos, uma ótima quinta-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.